em palavras objetivas, do que foi toda essa trajetória a partir da licitação em que a Multilog foi vencedora até os dias atuais, quando estamos aí prestes à inauguração da obra, e a partir disso se espera, pelo menos foi o que a delegada da Receita Federal, Simone, nos informou aqui, que a Receita passe a operar com a devida homologação do local a partir de janeiro. O que, que foi mais marcante nessa trajetória do início até agora em relação à edificação da obra e também já a seleção dos colaboradores que estarão prestando serviço no local, senhor Djalma?
Ah, sim, pois não, Cláudio. Falando um pouquinho antes da Multilog, a Multilog já atua em portos de fronteira. A gente tem 4 terminais, 3 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná. E Dionísio Cerqueira vai ser nossa quinta posição, quinto porto seco, né, de fronteira. Até então, a Receita Federal vinha operando diretamente esse porto seco. E a partir da licitação, há cerca de 3 anos, a Multilog se aplicou, se credenciou para isso. E saímos vencedores desse processo. A gente está muito entusiasmado de atuar nessa região. Acreditamos muito no potencial da fronteira com a Argentina e os produtos de importação e de exportação. E realmente estamos já programados, a inauguração oficial é dia 7 de dezembro, início das operações em janeiro. O nosso quadro de pessoal já está totalmente contratado e em treinamento nessa fase para que a gente inicie as operações em janeiro.
Ao todo, são quantos colaboradores que estarão no local prestando serviço, senhor Djalma?
Veja, Cláudio, eu vou dizer de empregos diretos e indiretos em plenitude da operação, né? A operação tem 2 fases. A gente, inicia agora com essa fase que vai até uns 5 anos da operação. Mas em plenitude ela deve gerar, entre diretos e indiretos, em torno de 20 mil empregos. Posso explicar também de onde vem esses números. Se a gente olhar só motoristas que vão circular pelas nossas instalações por dia, em plenitude, nós estamos falando em torno de 700 caminhões por dia. Fora tudo o que o Porto Seco vai gerar na região. Eu diria que é uma área de influência de 250 quilômetros, onde naturalmente vão se instalar postos de gasolina, borracharias, hotéis, enfim, todos os facilities que rodeiam o Porto Seco, é exemplo de que já acontece em outras regiões que a gente atua.
Bem, é necessário fazer uma pergunta bem técnica, senhor Djalma. Hoje nós temos em torno de um movimento mensal de 1.000 a 1.500 caminhões. O senhor fala numa possibilidade de 700 caminhões dia sendo atendidos na nova aduana, enfim, no Porto Seco de Dionísio Cerqueira. É claro que o movimento ele caiu um pouco nesses 2 últimos meses, atribuído essa queda a uma série de fatores, principalmente a situação econômica, porque passa o vizinho país. Em se confirmando essa sua previsão, essa sua estimativa de 700 caminhões dia, a nova aduana, ela comporta fisicamente e também dentro do aspecto legal e técnico toda essa demanda futura que o senhor prevê?
Absolutamente, Cláudio. A gente já trabalha a área, para comportar essa fase em plenitude, onde nós teremos ali 700 boxes de caminhões para comportar esse volume. A nossa previsão está lastreada em 2 condições, né? Uma é o próprio comércio exterior, que vai evoluir nos próximos anos. A gente tem hoje uma gama de produtos que circulam pelos 2 países, que naturalmente ao longo dos próximos anos a tendência é haver um aumento, principalmente em produtos agrícolas, né? A gente trabalha com uma possibilidade grande do milho, que hoje o Brasil importa. Há um déficit, só para vocês terem uma ideia, só no estado de Santa Catarina, em torno de 3 milhões de toneladas por ano. Esse milho a gente está trabalhando de forma institucional com o Paraguai para justamente passar pela Argentina e ser abastecido na região que nós todos conhecemos, a oeste de Santa Catarina, que demanda-se muito desse produto, fora o Brasil como um todo. Essa é uma variável que a gente vem trabalhando fortemente. A outra variável é um programa do governo do estado de Santa Catarina que hoje beneficia empresas que importam pelo estado de Santa Catarina, é que a partir da entrada do Porto Seco de Dionísio Cerqueira, haverá uma obrigatoriedade das mercadorias serem nacionalizadas em Dionísio Cerqueira para tomarem o benefício do ICMS de importação. Então, isso naturalmente também vai haver um movimento que hoje estão em outros estados da federação, que, obviamente, aquelas cargas com destino no estado de Santa Catarina rodoviário. Então, essa é uma variável também que a gente vem trabalhando.
Bem, o ouvinte, o internauta que nos acompanha, ele tem que entender exatamente que no local, além da gestão que será feita pela Multilog, seus colaboradores, nós temos outros órgãos, nós temos o MAPA, o Ministério da Agricultura, nós temos os servidores da Receita, entre outros órgãos. Então, claro que são segmentos diferentes, cada qual com as suas atribuições dentro da sua área de competência. No tocante à Multilog, que serviços serão prestados dentro da gestão que lhe cabe em relação aos procedimentos de carga, sejam elas de importação ou exportação, senhor Djalma?
Bom, realmente você colocou bem aí os anuentes, né, que é a Receita Federal, o MAPA e outros anuentes, seja do Brasil, seja da Argentina, que estarão conosco nas instalações do Porto Seco. E o que cabe à Multilog, ela é um concessionário, né, ou seja, tudo que for com relação à movimentação da carga, como operador logístico de fato, é nossa responsabilidade, inclusive como fiel depositário, né, a partir do momento que a Receita nos concede essa permissão, nós somos o fiel depositário responsável por aquela carga, seja na importação, seja na exportação.
Certo. A pergunta seguinte é: qual a previsão? Nós sabemos que ao longo da história houveram alguns momentos de insurgência de alguns empresários, principalmente, que trabalham com importação e exportação, reclamando principalmente da morosidade na liberação das cargas. E como dito, são vários órgãos, cada qual cumprindo a sua atribuição, mas nem sempre há esse entendimento. A Receita Federal, por exemplo, ela vinha atuando aqui em nossa fronteira com um déficit de funcionários. Contudo, em razão do último concurso público realizado, foram designados mais funcionários. No entanto, ainda não dentro daquele número que se considera necessário para termos uma agilidade, um serviço prestado com mais qualidade. Mas, mesmo assim, que estimativa que se tem em relação à liberação de cargas, levando até em conta essa previsão feita há pouco pelo senhor, de que podemos chegar a uma capacidade de 700 caminhões-dia passando pela nova aduana. Qual seria a estimativa de tempo médio, então, desde que, observando o importador e exportador, ele esteja com a sua documentação rigorosamente em dia para esse procedimento aduaneiro?
Veja, Cláudio, a tendência é cada vez mais os processos serem mais simplificados e mais ágeis, né? Hoje a própria Receita Federal é um exemplo de anuente no Brasil, onde se tem uma inteligência de informação que vai além do procedimento físico, vamos assim dizer. Então, naturalmente, com o passar do tempo, para vocês terem uma ideia, hoje mais de 97% das cargas já são desembaraçadas em território nacional, estou falando a média nacional, tá? Mais de 97% já são parametrizados em canal verde. Então, isso já é um facilitador em termos de tempos e movimentos. E a tendência, como eu disse, cada vez mais os outros órgãos, como o MAPA, Anvisa, enfim, outros órgãos anuentes, que também caminham, inclusive, o que a gente chama de portal único, né? Com esse advento, a tendência é que os processos, os prazos sejam muito encurtados. Por outro lado, o efetivo, como você bem colocou, a Receita Federal recentemente conseguiu mais servidores, e nós, através de Brasília, eu além da Multilog, eu presido outras instituições de classe, que a gente vem trabalhando junto ao Ministério da Agricultura para que a gente provenha cada vez mais servidores. Então, em conjunto com o prefeito, com o governador, enfim, é uma batalha contínua, né, que eu tenho, inclusive, em outras outras unidades que nós já operamos. A Multilog opera em 36 unidades no Brasil, sendo 14 alfandegadas. Então, esse é o nosso dia a dia, que a gente, com certeza, institucionalmente falando, a gente vai ajudar a resolver isso e encurtar o tempo de desembaraço.
Certo. Nós sabemos que existe a necessidade de um entendimento previsto na legislação, mas também algumas questões consensuais de comum acordo, talvez até dentro daquilo que se fala de um acordo de cavalheiros entre as autoridades dos dois países, nesse caso Brasil e Argentina, já que a aduana ela tem esse título de ser uma aduana integrada. Significa que nós vamos ter ali no local trabalhadores brasileiros e argentinos. Essa integração que já existe, ela será a mesma ou, em razão de a aduana passar a estar em novo endereço, ela vai exigir, ela implica em alguma mudança, senhor Djalma?
Não, eu acredito que justamente essa integração vai facilitar muito, né? Como eu disse, os órgãos anuentes, seja do Brasil, seja da Argentina, vão estar no mesmo espaço, né? Nós provemos aí escritórios para todos, umas instalações realmente de primeira linha, para que todos estejam bem instalados, e com isso, não só de pessoas, mas de sistemas também, e isso irá facilitar. No Brasil hoje, tem, além de Dionísio, que vai ser integrado, tem São Borja, que é um exemplo de aduana integrada, onde os dois países, de forma conjunta, têm trabalhado sobre a maneira nesse sentido. E a tendência é, cada vez mais, os portos de fronteira trabalhar de forma integrada. Então, com certeza, Dionísio vai ser um case de sucesso, no sentido de que as duas autoridades estão no mesmo espaço e de forma sistêmica, facilitando aí o comércio exterior dos dois países.
Perfeitamente. Uma próxima pergunta, senhor Djalma, no tocante a lógica de operação. Algumas perguntas eu formulo aqui com base em entrevistas e informações dadas a nossas emissoras pela delegada da Receita Federal, a senhora Simone. Então, uma das perguntas que eu lhe faço é com base na resposta que ela nos deu, de que essa aduana que está em funcionamento, que passará a ser a antiga aduana, ela vai continuar funcionando em operação, e nós entendemos pela resposta dada que haverá obrigação, mesmo tendo a nova aduana em funcionamento, possivelmente a partir de janeiro do próximo ano, uma obrigação, entre aspas, dos importadores e exportadores, as cargas passar pela aduana antiga. Essa lógica vai se dar dessa forma? Enfim, o senhor pode nos dar, talvez, com mais clareza, com mais detalhes, quais são os procedimentos operacionais em relação a essa questão?
Claro, assim, a decisão é da Receita Federal, mas eu entendo que, a partir do momento que a gente iniciar a operação em janeiro, aquela outra instalação que lá trabalhou até hoje, ela será destinada para pedestres. Mas, de novo, eu não posso falar em nome da Receita e nem devo. Eu entendo que, com o advento do novo terminal, não faz sentido se passar duas vezes, né, os veículos e os motoristas nos dois pontos de instalação. Eu, com certeza, na fala dela, pode ser um momento, vamos dizer, uma fase transitória, né, até que todo o terminal nosso esteja em funcionamento pleno.
Correto. Eu vou fazer uma pergunta como leigo. Claro, nós abordamos o assunto dentro daquelas informações que nós somos detentores, mas algumas questões nos fogem exatamente por não termos, não sermos do setor, da área, mas as questões do recolhimento de taxas, elas serão feitas previamente ou durante as operações? Essa questão tributária, ela passa obrigatoriamente por um sistema diferenciado fora da aduana, entre Receita, importadores e exportadores, onde que entraria nesse contexto a Multilog, até porque a Multilog terá que receber pelo serviço que passará a prestar. Ela será remunerada pela Receita Federal, ou o empresário terá que fazer algum aporte no recolhimento de tributos para com a Multilog?
Não, vamos lá, vamos deixar bem claro as duas questões. A questão tributária é uma relação entre o importador, exportador, com a Receita Federal, né? Então, na fase de desembaraço daquela carga, tem que haver os pagamentos, os recolhimentos dos tributos. O que a Multilog será remunerada é na operação logística em si, né? De recebimento, de trabalho na carga, né, de as inspeção que for necessário de fazer algum tipo de inspeção, enfim, basicamente na operação logística em si. É importante que se coloque também que são valores de mercado, valores que são praticados em outros terminais, que também vai ser uma novidade, né, porque hoje o usuário, o cliente, o importador, exportador não tem esse custo, mas também não tem uma instalação a qual a gente investiu, né, e enfim, tem aí o tempo de retorno desse investimento. Mas, enfim, deixando bem claro, a questão tributária não é uma responsabilidade da Multilog, sim, entre os importadores, exportadores e a Receita Federal.
Perfeitamente. Nós temos então definida a data de inauguração, para encaminhar já o encerramento, a menos que o colega Alisson tenha alguma pergunta para formular. Nós temos a data de inauguração da nova aduana definida para o dia 7 de dezembro. Então, a pergunta que eu faço ao senhor Djalma é: qual a programação, a partir de que horário essa solenidade de inauguração vai acontecer, que programação foi elaborada e se a Multilog realmente ela trabalha com essa previsão da Receita de que os procedimentos aduaneiros passarão a ser realizados possivelmente a partir de janeiro, até porque a Receita Federal trabalhou contra o tempo, tentando antecipar a fiscalização do local para aprovação, homologação e fazendo com que essa operação ela passe a acontecer tão logo a nova aduana seja entregue e devidamente inaugurada.
Perfeitamente. Então, confirmando a inauguração oficial dia 7 de dezembro, a partir das 16 horas, nós devemos receber autoridades do governo do estado, autoridades como a Receita Federal, a superintendente da nona região e a sua equipe, nossos clientes, despachantes e a Multilog, né? Eu estarei com certeza pessoalmente na inauguração. Com relação ao início das operações, a Receita Federal já fez uma vistoria bastante abrangente. Nós estamos numa fase final de alfandegamento e a Multilog trabalha com certeza com esse cenário de ter esse alfandegamento já no início de dezembro e iniciar as operações em 1º de janeiro.